Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você sabe, esse é o Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil que trata de assuntos do nosso cotidiano, assuntos nacionais, assuntos que fazem parte da nossa vida e, claro, né, a gente está falando de impacto na nossa vida, certamente está presente no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, a internet, as redes sociais, e a gente vai falar sobre isso no episódio de hoje. Então aproveito, né, Tayana de Oliveira, aproveito para convidar os nossos ouvintes, vocês que nos seguem diariamente de segunda a sexta com um episódio novo, compartilhe os conteúdos que a gente produz aqui. Esse episódio de hoje, os que já produzimos, temos assuntos das mais variadas temáticas, falando de política, de economia, falando de sociedade, meio ambiente, comportamento. Cada episódio, um desses pode interessar a você, então ouça e, se você gostar, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, use o WhatsApp, outros aplicativos de conversa, use as redes sociais para compartilhar, só pegar nosso link e copiar e difundir informação confiável, conteúdo de qualidade de jornalismo profissional que a gente aqui no Jabuticaba Sem Caroço, na Sputnik Brasil, produzimos, não é, Tayana?
É isso, Maurício. Hoje é dia de colocar a política em pauta por aqui.
E a internet está nesse bolo, né?
É, tá nesse meio aí. 2024, o quê? Ano de eleições municipais.
Sim.
Então, o assunto é o que não falta nessa editoria e vamos falar hoje sobre uma novidade nas eleições deste ano, as eleições que acontecem em outubro, o uso da inteligência artificial na campanha. É a primeira vez que isso acontece na história do país e é sobre esse assunto que nós vamos falar no episódio de hoje, já convidando aqui o nosso primeiro entrevistado para descaroçar essa jabuticaba.
Abrindo os trabalhos.
Henrique de Castro, doutor em Ciência Política, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Professor, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês.
Hoje, tratando desse tema que está dando o que falar, né, a questão do uso da inteligência artificial nas eleições, o Tribunal Superior Eleitoral divulgando aí regulamentação para o uso dessas ferramentas. Eu queria começar perguntando para você quais podem ser os impactos do uso da inteligência artificial nas eleições, que impactos isso pode provocar no processo eleitoral?
Poxa, Tayana, muitos. Pode parecer algo até um pouco engraçado e nonsense dizer que a intervenção humana intervém nas eleições. Ou seja, o ser humano procura sempre, é parte da nossa natureza, é parte do que nós somos, tentar interferir nos processos sociais, políticos e na própria natureza. Isso é parte da nossa constituição como seres humanos. Nós sempre queremos intervir. E essa intervenção, nós podemos fazer juízos diferentes sobre ela, mas o fato é que nós sempre procuramos usar, nós seres humanos, as ferramentas que nós temos disponíveis para interferir na natureza, na sociedade, em favor daquilo que nós acreditamos ou pensamos que é melhor, ou que mais nos interessa naquele momento. E nesse sentido, isso que nós chamamos genericamente de inteligência artificial nos oferece ferramentas poderosíssimas de intervenção na cabeça das pessoas, na maneira que as pessoas enxergam, que elas veem as coisas, além de possibilidade de intervenção nos próprios mecanismos. Vou tentar dar alguns exemplos. Desde questões como a própria automatização de alguns processos, fazendo com que poucas pessoas possam parecer que são um batalhão de militantes, como utilização de robôs em redes sociais ou outras formas, que de forma automatizada e, entre aspas, inteligente, interagindo com a outra parte, dão a impressão que há um grande movimento em favor de determinada causa ou, no caso, de alguma candidatura. Também a gente pode pensar na construção de imagens, vídeos ou outras simulações da realidade com um nível de sofisticação que uma pessoa normal, nós aqui, Tayana, não conseguimos diferenciar. Precisaria um especialista em informática para entender que aquilo não é uma imagem real. Então, As possibilidades de intervenção são inúmeras e eu poderia dizer ilimitadas, porque elas continuam sendo construídas e criadas. Mas tudo isso, a gente vai conversar adiante, Dayana, tem que ser pensado no seguinte: quem faz isso são seres humanos. A inteligência artificial, no estado que ela se encontra hoje, de per se, por si só, não faz nada. São seres humanos, como tu, como eu, como as pessoas que apoiam determinadas candidaturas, candidatos, candidatas, elas, nós, é que fazemos que a inteligência artificial, essa coisa genérica, possa interferir em processos políticos e sociais.
Ou seja, a previsão, dá para prever que agora, 2024, o ano em que teremos eleições municipais, teremos aí um uso massivo da inteligência artificial. Professor, o Brasil é um país ainda um tanto quanto ressentido, né, do uso da tecnologia, né, e até de forma paradoxal, né, que ao mesmo tempo em que se questionam os métodos de apuração dos votos, né, em que muitos determinados grupos políticos questionam a legalidade do uso, por exemplo, da urna eletrônica para computar os votos, para fazer a contagem e para, enfim, validar o resultado de uma eleição, né? Muita gente ainda defende o uso da contagem de cédulas uma por uma, naquele processo que levava aí semanas e semanas para trazer um resultado concreto de uma disputa eleitoral. A gente, paradoxalmente, tem essa, enfim, esse uso de forma indiscriminada, tem visto nos últimos anos, né, pelo menos há duas eleições, esse abuso, né, abuso, quando falo abuso, mas o uso excessivo e também descontrolado aí da tecnologia. E a gente tem visto que isso realmente interferiu de uma forma bem questionável os resultados das últimas eleições com o recurso das chamadas notícias falsas, de recortes fora de época, né, de resgatar notícias de tempos anteriores e trazer para um contexto atual no sentido de, com o objetivo de alterar um sentido, de mostrar que o candidato não tem a mesma opinião que tem hoje, para tentar de alguma forma fazer algum tipo de desvio e alterar a percepção para que o eleitor mude a sua opção na hora do voto. A gente então pode depreender que esse ano, 2024, apesar de ser uma eleição municipal, né? A gente não está tratando de eleição majoritária, não está tratando de eleição para a presidência da República. A gente pode ter a mesma sensação, a gente pode ter o mesmo problema, as mesmas, enfim, esses mesmos questionamentos em relação ao uso da tecnologia, tá? Enfim, tá mais do que certo, mais do que claro que vai ser algo severamente, enfim, largamente utilizado e vai ter influência no processo eleitoral?
Maurício, sem dúvida alguma. Mas vamos por partes. Vamos começar falando disso que tu comentaste, que faz todo sentido, que nós temos na nossa sociedade, uma sociedade complexa, como são todas as sociedades contemporâneas, diferentes visões sobre a tecnologia. Teve um pensador no início do século XX, Antonio Gramsci, que falava da Itália do seu tempo, que naquele momento conviviam naquela Itália, uma sociedade desenvolvida para a época, do ponto de vista industrial, econômico, pensamentos que eram comparáveis, ele fazia essa comparação, com o dos homens das cavernas e o que havia de mais avançado em ciência e tecnologia no seu mundo. Nós podemos falar o mesmo no Brasil de hoje. O processo das urnas eletrônicas brasileiras, que são um exemplo mundial de sucesso, e não é só pelo tempo de apuração, mas pela confiabilidade do processo, isso é algo que é questionado por alguns, não por questões técnicas, bem entendido, Maurício, mas por questões políticas. Agora mesmo veio a público que, num dos depoimentos que está acontecendo em função do processo contra aquelas pessoas que atentaram contra a democracia naquela tentativa de golpe de Estado no ano passado, que o relatório das Forças Armadas não encontrou nenhum problema nas urnas eletrônicas. Ou seja, as pessoas que falaram que as urnas tinham problemas técnicos, usando as Forças Armadas como exemplo, mentiram descaradamente, propositadamente. Ou seja, nós temos um processo eletrônico sofisticado que é um dos mais avançados, reconhecidos e, posso dizer sem medo de errar, perfeitos do ponto de vista da tecnologia que nós temos hoje para apuração e acompanhamento de eleições. Então, questioná-lo não é uma questão de tecnologia, mas de intencionalidade política. Pensar em voto contado em urna é voltarmos a um tempo que sim, havia comprovadamente fraude, desvio de votos, urnas desaparecendo, o que não acontece com voto eletrônico. Então, falar disso como algo em pauta, como necessário, como sendo um problema da tecnologia, é querer trazer para a discussão política a possibilidade de retorno a um tempo em que havia conhecidas fraudes no processo. Quando ao uso de fake news, bom, acabei de falar uma. Dizer que o relatório das Forças Armadas, técnico das Forças Armadas, encontrou defeitos no processo das urnas eletrônicas é uma mentira. Aliás, nós devíamos colocar a palavra certa em português. Mentira. Mentira clara. E isso, a mentira em processos eleitorais, a mentira na política, é algo que acompanha a política desde tempos imemoriáveis. É, Maurício, a gente não pode esquecer disso. As pessoas sempre tentam distorcer a realidade, muitas vezes de maneira ingênua, por desconhecimento, por ignorância, mas, no mais das vezes, por intenção de mudar o pensamento das pessoas, mudar as escolhas das pessoas com falsas informações. Nós não precisamos ir longe. Na última eleição presidencial que nós tivemos, todos devem lembrar da aberração da construção da chamada mamadeira de piroca. Eu acho ridículo nós falarmos isso. Mas foi falado e foi divulgado, inclusive foram feitas imagens dessa suposta mamadeira com um pequeno pênis, que seria usada em crianças para acostumá-las com homossexualidade. Um absurdo inconteste. Mas a gente pode ir mais longe. Aliás, foram mais longe. Um candidato à presidência da República, que acabou vitorioso, foi entrevistado num noticiário de uma importante rede de televisão no país, que mostrando um suposto manual de formação gay. Inclusive mostrando um livro, uma cartilha, que não existia. Quer dizer, existia porque foi impresso para aquilo, para mentiras. Mas nunca foi usado pelo governo brasileiro como queria se imputar. Ou seja, a mentira faz parte do processo político. A novidade que nós temos é aquela que nós temos tecnologias mais sofisticadas. E a tecnologia da inteligência artificial permite que a gente construa, por exemplo, um vídeo falso em que uma determinada pessoa diga exatamente o contrário do que ela pensa ou diga o que detratores de uma campanha querem que essa pessoa diga ou pareça que faça. Ou seja, nós temos sofisticação de como enganar as pessoas.
Ou seja, o senhor falou de ingenuidade e de objetivo definido, né? Na verdade, a gente imagina que sejam os dois fatores associados, né? O objetivo definido com a intenção de captar os ingênuos, né? Acho que esses dois fatores aí que o senhor trouxe pra gente, né, são de alguma forma associados no fim das contas, né?
Maurício, assim, eu não usaria a palavra ingenuidade. Ninguém tem, nenhum adulto tem direito de ser ingênuo. Pode ser enganado. Mas eu diria mais que nós temos que pensar na sofisticação política. Ou seja, o quanto as pessoas têm um pensamento sofisticado em relação à política. O que não quer, não é uma visão elitista. É saber se as pessoas estão acostumadas a debater questões políticas e sociais. E isso tem a ver com um tema que eu estudo, que nós temos uma importante história de estudos, de pesquisas aqui na URGS, que é a cultura política, que é estudar justamente como as pessoas entendem a política. E a nossa cultura política é muito autoritária. Nós queremos, nós nos caracterizamos porque fazer entender que nós acreditamos, dito de outra forma, nós acreditamos apenas no que nós queremos acreditar. Eu vi, nós somos o país dos memes, né? Nossa, uma das partes bonitas da nossa cultura, Maurício, é justamente que nós somos irônicos e sabemos rir de nós mesmos. E eu vi um meme um dia desses de uma pessoa: como que isso é uma fake news se é exatamente o que eu acredito? Ou seja, se a pessoa está esperando que seja dito o que ela quer ouvir, ela não é ingênua, mas ela quer confirmação para o seu ponto de vista. E nós entramos aí num círculo vicioso preocupante. As pessoas têm uma formação política, uma sofisticação política baixa, elas são convencidas de determinadas visões de mundo, visões políticas, visões de sociedade, e esperam confirmações para suas convicções.
Agora, mesmo diante de todas essas regras aí anunciadas pelo TSE, na sua opinião, professor, vai ser difícil penalizar de fato quem disseminar, quem utilizar a inteligência artificial para fins maléficos, erros, digamos assim?
Excelente pergunta, Tainara. Nós somos de uma tradição jurídica e social que nós pensamos muito na legislação para organizar a sociedade. Nós fazemos normas que organizam as coisas. O que é ok, o que é correto, tá, não tem nada de errado. A proposta do TSE, antes de tudo, né, é importantíssima. Ela, nós temos que parabenizar o Tribunal Superior Eleitoral pela iniciativa dessa regulamentação, mas ela é voltada basicamente ao emissor das fake news ou do uso de quem utiliza a inteligência artificial. Dito de outra forma, ela volta para quem vai tentar influenciar candidaturas ou empresas que podem influenciar o eleitorado. Mas existe outra parte no processo comunicativo, que é o receptor, que é a população. Essa população, ela fica à margem, à mercê dessas iniciativas. Mas então, Tayana, vamos pensar aqui uma imagem sobre essa possibilidade de punição. Digamos que eu tenho uma candidatura A e uma candidatura B, e simpatizantes, não a candidatura, eleitores, comprometidos ou não com a campanha, mas um eleitor qualquer, uma pessoa qualquer na sociedade, construa, com o uso de inteligências artificiais, uma ficção, uma mentira, uma fake news, com alta sofisticação, que possa ser, que as pessoas possam acreditar. Então, uma pessoa da população. E ela faz isso, e como que a candidatura A vai ser punida se ela não fez nada? Se é um eleitor, ninguém me impede, ninguém te impede, Tayana, de colocar um cartaz na tua casa, na janela da tua casa, em apoio a algum candidato. Quem é que te impediria, ou a mim, de fazer um recurso de inteligência artificial e colocar nas redes sociais? Ah, então, mas aí tem a regulamentação do TSE vai dizer que as empresas têm que prevenir isso. Pensa nas possibilidades enormes de muitas pessoas fazerem isso ao mesmo tempo. Pode, e após viralizar, é difícil desdizer, né? O pessoal sempre brinca, eu quero desver isso. Não tem como desver. Uma vez visto, uma vez divulgado, o mal já está feito. Então, a iniciativa do TSE é fundamental, precisa ser feito, é um grande avanço em relação ao que nós tínhamos, mas muito dificilmente vai evitar que o uso da inteligência artificial exista nas eleições.
A gente certamente vai ter outras oportunidades para conversar, que já teremos eleições municipais esse ano, e esse assunto certamente vai ser de alguma forma trazido para a pauta do dia em algum momento. E só acrescentando, né, o professor falou de desver, né, não dá para desver quando a gente fala de internet, né, e aí a gente usa um outro termo que é muito usado em memes, né, a linguagem da internet, né, o print é eterno, hoje em dia você, o print é eterno, uma vez que esteja lá publicada, publicado algo, enfim, que não tenha o conteúdo correto, né, com desvio de finalidade, né, o print está lá e isso vai ser utilizado nessa eleição, nas próximas eleições, vai ter um uso, uma exploração Exato. Política de alguma maneira em algum momento, né. Professor Henrique de Castro conversando aqui com a gente, né, essa proposta do TSE pode ser até factível, pode até ser realizada, mas aí, devido aí à capilaridade, à fluidez das informações, é algo que de alguma forma fica um tanto quanto descontrolado. Professor Henrique de Castro, doutor em Ciência Política, professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFRGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com a gente no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Professor Henrique, muito obrigado pela sua participação, por enriquecer aqui esse nosso debate. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado. Um abraço a vocês.
Um abraço, professor. Tchau, tchau. Falamos com o professor Henrique, né, sobre essa questão da regulamentação do TSE, e justamente para evitar a circulação de notícias falsas, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou essa regulamentação para o uso da inteligência artificial nas eleições municipais desse ano, determinou algumas regras que conteúdos manipulados por inteligência artificial deverão ser identificados, chatbots e avatares para intermediar a comunicação da campanha devem ter uso limitado, sem poder haver qualquer simulação de conversa dessas ferramentas com o candidato ou pessoa real, e também proibição absoluta ao uso de deepfake. Essas são algumas das regras anunciadas.
Ou seja, muito do que a gente está lendo aqui, que o TSE expediu algum tipo de ordem, né, proibindo ou limitando a ação, por exemplo, chatbots, isso já era utilizado em outras eleições, né? A gente teve esse uso indiscriminado de chatbots em aplicativos de conversa, distribuindo links, distribuindo conteúdos, imagens, né? Nas últimas eleições presidenciais, nas eleições presidenciais anteriores, o temor é justamente que isso ocorra de maneira ainda mais descontrolada na eleição de 2024, e aí foram criadas essas regulamentações, foram impostos esses limites com o objetivo de conter possíveis disseminações de conteúdos falsos, aquelas adulterações, distorções de voz e de imagem. E aí, em caso de descumprimento dessas regras do TSE, Tayana, pode haver cassação do registro de candidatura ou perda do mandato, caso o político seja eleito. Mas não há nada que diga respeito a quem espalha essas notícias, né? Então, até porque isso é regulamentação do TSE, ela se restringe aos participantes do pleito, a quem é candidato na realidade, a candidatos a prefeito ou a vereador. Para os eleitores, essas medidas não têm alcance. Bom, a gente continua falando sobre esse assunto, né? A gente traz mais um convidado para essa conversa.
Politicando por aí.
Conosco, João Mendes Miranda, empresário digital e fundador do método Tudo pela Inteligência. O assunto aqui é inteligência artificial nas eleições. Teremos um ano decisivo e um ano certamente muito influenciado pela inteligência artificial, e o João Mendes, como especialista no assunto, está aqui para trazer alguns esclarecimentos, falar um pouco sobre inteligência artificial para a gente. João, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
Tudo ótimo. Excelente, Maurício. Prazer falar com vocês. Estou aqui, estou à disposição para a gente poder trocar essa ideia. Tenho certeza que vai ser bastante rica, com muito conhecimento. Estou à disposição aí, meu amigo. Obrigado pela oportunidade.
Nós que agradecemos pela disponibilidade. Queria saber de você, João, a respeito desse processo. A gente vem, nas últimas eleições, né, vivendo experiências diferentes, né, relacionadas à evolução da internet. Você que trabalha com a internet já há algum tempo, vem acompanhando essas mudanças, né? A gente tem mudanças, entre aspas, para o bem, né? A gente tem eleições bem humoradas em função de memes. O meme, que é um produto tipicamente brasileiro, né, que acompanha o humor do brasileiro, às vezes é aparentemente inofensivo, mas temos também o uso da internet como disseminadora de notícias falsas. Isso a gente veio acompanhando nas últimas duas eleições, na última um pouco menos, mas na eleição de 2018 acompanhou uma divulgação massiva. A influência da internet no trabalho de divulgação de candidaturas, e a Justiça Eleitoral está tentando de alguma forma interferir nesse processo para evitar que haja algum tipo de influência nos resultados e a aprovação de uma regulamentação do uso da inteligência artificial nas eleições municipais. Inteligência artificial é algo que, por mais que a gente não perceba, está muito presente nas nossas vidas, né? E, inclusive, agora há pouco eu estava até mostrando para a Tayana uma vinhetinha de rádio.
Feita
com inteligência artificial, e ela perguntando como essa vinheta foi feita, como assim?
Eu acreditei que era feita por mãos humanas.
Por mãos humanas, e eu falei, não, isso é uma vinheta feita por inteligência artificial. E as imagens podem ser manipuladas por inteligência artificial, vozes podem ser adulteradas por inteligência artificial. Queria saber de você, João Mendes Miranda, veio na hora certa ou já está um pouco atrasada essa necessidade de criar regras para o uso desse tipo de ferramenta, especialmente levando em conta que a gente tem eleições e é um momento que a gente usa para decidir o nosso futuro, João?
Eu creio que não está na hora certa, está bem atrasado, na minha opinião. A gente já sofre de notícias falsas já há muitos anos, só que antes era privilégio de poucos, né? Tanto a questão de tecnologia quanto a questão também de informação falsas, e hoje está na mão de praticamente todos. Infelizmente, as consequências são bem drásticas, porque com a inteligência artificial agora, isso acaba se ampliando de uma velocidade sem fim. E o pior de tudo, que eu vejo que é bem difícil nessa situação, é porque nós não temos muitos profissionais capacitados. Então, por mais que se cria as regras, por trás de tanto de quem cria quanto de quem fiscaliza, não existe uma eficiência. Hoje, felizmente ou infelizmente, né, um menino de 13, 14, 15, 16 anos sabe muito mais do que quem está lá criando as regras, fazendo e criando. Então, eu acredito que mesmo com essa questão aí que regularize, que coloque fiscalização, mesmo assim, a gente ainda vai apanhar bastante para conseguir ter uma eficiência e evitar golpes. É uma situação bem preocupante, na minha humilde opinião.
Eu ia até tocar nesse ponto da fiscalização, né? Porque a gente vê aí vários órgãos estaduais, municipais, até federais, sendo alvo de ataques hacker. A gente vê também essa disseminação de fake news. A regularização é importante, mas é a fiscalização que vai ser um desafio, né?
Exatamente. Essa eu vejo como a maior preocupação, porque, assim, eu vejo que no Brasil, mais do que regras, eu vejo que o nosso problema maior é o caráter, né? Falta caráter, falta boas pessoas querendo fazer o bem. Eu, que assim, moro nos Estados Unidos aqui há 7 anos, às vezes a gente faz uma coisa que é relativamente simples e a burocracia, ela acaba te educando. Ontem mesmo, eu estava na minha casa aqui, saindo de casa, e assim, a minha casa fica a 50 metros do stop, né? E aí eu estava parado esperando meu filho sair, e quando meu filho veio, eu fui sair com o carro e eu não parei no stop, que seria 50 metros depois. E tinha um policial atrás de mim. Naquele momento ali eu já fui parado, porque eu não parei o carro totalmente, eu estava com o carro extremamente devagar, mas eu não parei ele totalmente. E a regra acontece e eu fico feliz com isso, porque existe uma boa fiscalização, existe uma boa punição, e as pessoas têm prazer de andar, de fazer o certo, que isso sai bem. Já no nosso país, a gente vê, né, infelizmente, como o legal é conseguir trapacear, é conseguir enrolar, as pessoas comemoram isso, né, fazer o errado. As pessoas não estão muito preocupadas em fazer uma boa proposta e convencer as pessoas, e sim em lançar uma boa mentira, em disseminar, né, essa questão da reputação, que até é uma coisa que eu queria trazer aqui em pauta. Há um tempo atrás, eu acompanhei um pouco esse processo, porque eu sou irmão do Gustavo Mendes, e ele é humorista e imitava a Dilma desde 2010. Em 2014, ele teve o vídeo mais visto na internet, então eu acompanhei um pouco dessa transição das eleições, né? Na verdade, um pouco não, acompanhei bastante. E antes, as pessoas, pelo menos se tentava, fazia-se campanha com proposta, né? Então, analisava-se as propostas, quem oferecia mais, esse vai ajudar aqui na questão do pedágio, o outro vai fazer a escola que eu quero, ciclano vai resolver o problema da água. Então, se discutia propostas. Com o passar do tempo, né, eu creio que isso ficou muito enfatizado ali por volta de 2010, 12, 16, a nossa moral ficou muito baixa, a credibilidade nossa foi muito abaixo e a equipe de marketing, as pessoas, começaram a entender que ganhava a eleição não quem falava melhor de si mesmo e das suas propostas, mas sim quem conseguia destruir mais a outra parte. Então, essa simples e, na verdade, grande mudança, né, das pessoas acreditarem que quanto mais eu acabo com a imagem e a reputação do meu concorrente, mais eu fico bem posicionado, trouxe para a gente simplesmente um desgaste terrível, uma baixa autoestima, porque a gente, né, por mais que viva situações difíceis, a gente tem sempre, muitas vezes, uma sensação até pior do que realmente é. As pessoas se aproveitam disso, né, para se beneficiarem e acabam, muitas vezes, falando mal do vizinho, da escola, da rua, da segurança, e muitas vezes está falando mal daquilo que é nosso mesmo, por um benefício próprio. E hoje, com a inteligência artificial, a gente não sabe o que o ser humano é capaz de fazer, porque, infelizmente, a grande massa, ela é totalmente leiga, assim, né? As pessoas têm dificuldade, né? Você imagina que vocês são especialistas e estavam discutindo a respeito de uma chamada, se era real ou não. E realmente não dá para saber se é real ou não. Imagina, né? Vocês são profissionais, imagina quem está lá do outro lado. Não vai ter nem esse tipo de indagação. É o que aparenta ali, o que mostrar, vai falar que é, e até desmentir, e até, né, você conseguir trazer essa informação de volta. Então eu vejo que o que falta muito em nós é essa questão do caráter mesmo. E se não tiver boas pessoas atrás, criando as regras, que entendam, boas pessoas fiscalizando, e uma duríssima pena, ao ponto da pessoa entender que não dá para fazer errado, não dá para para pisar fora, senão eu estou fora do game, senão eu estou fora da eleição, senão eu vou pagar uma multa muito cara, não vou conseguir fazer propaganda até o dia da eleição se eu fizer XYZ. Se não tiver uma dureza e sem privilégios, eu acredito que nós vamos sofrer muito e essa eleição vai ser uma das eleições mais perigosas e danosas que já vivemos em todos os tempos.
Agora, João Mendes Miranda, você como especialista em inteligência artificial e empresário digital, trabalha com internet já tem alguns anos, tem experiência de campo, né? Você enxerga com otimismo ou com pessimismo esse projeto? Eu te faço essa pergunta porque a gente tem agora um processo eleitoral, a gente está às vésperas de um processo eleitoral em 2024, são eleições municipais, a gente, enfim, guardadas as devidas proporções, não tem um peso tão grande como uma eleição presidencial, mas claro, né, tem um peso local, tem um peso regional, e você falava a respeito de fiscalização, Imagino que para uma eleição municipal, levando em conta a quantidade de municípios que o Brasil tem e levando em conta a quantidade de candidatos que o Brasil terá, tanto a prefeito quanto para vereador, levando em conta também a facilidade de acesso às ferramentas de inteligência artificial, como você mesmo mencionou também, hoje em dia é possível você fazer alguma alteração de imagem, alteração de voz, usando um aplicativo no seu celular, uma versão gratuita, uma versão paga, fazer, enfim, quanto mais investir num aplicativo, enfim, uma versão paga, você consegue fazer uma alteração, uma modificação mais sofisticada, levando então em conta a capilaridade dessa eleição, a quantidade de pessoas envolvidas nesse processo, levando em conta também a questão do caráter da população, né? Sem querer generalizar, mas a gente tem esse desvio em muita gente, a gente pôde acompanhar isso nas últimas eleições. Levando em conta, você encara esse processo da internet nas campanhas eleitorais como algo reversível, irreversível, controlável, incontrolável? O que você acha daqui pra frente? Vai ser um fenômeno difícil de segurar? Essa influência vai ser sempre negativa numa campanha eleitoral?
Então, eu vejo com otimismo, eu acho totalmente positivo esse movimento, essa vontade de querer trazer essas regulamentações, trazer ordem para casa. Eu vejo que é um movimento totalmente necessário, mas eu não tenho uma grande expectativa na execução disso. Na minha opinião, o que precisa se fazer urgente, que eu já vejo que está um pouco atrasado, é trazer grandes profissionais do meio, né, se juntar. Eu tenho aqui, por exemplo, um grande amigo que desenvolveu uma plataforma chamada Spike, que é uma plataforma de investigação em que é um brasileiro que mora na Coreia e ele consegue, por exemplo, ele te envia um link que parece que é do YouTube ou que parece que é de um outro site qualquer, enquanto ele está conversando com você que seria um possível golpista, por exemplo. Então, a pessoa está lá, está aplicando um golpe em você e está lá, eu quero te ver, ou eu preciso disso e daquilo. A pessoa vai e manda um link falso, e quando a pessoa manda aquele link falso, que o bandido clica ali, automaticamente tem a liberdade de acessar a câmera dele e todos os dados pessoais, e fazer uma imersão bem profunda. Esse cara, por exemplo, que desenvolveu esse aplicativo, hoje, ele acabou de estar no Brasil agora na semana passada, e ele foi fazer uma palestra, fazer uma imersão, e lá estava várias pessoas da alta cúpula, né, da Polícia Federal, os advogados, a galera de profissionais está se chegando até a esse cara que é um especialista, porque ele tem a tecnologia na mão, e mesmo que a polícia tenha toda a vontade, não vai conseguir hoje ter o nível de desenvolvimento que esse profissional tem. Por que que eu estou falando isso? Eu estou querendo dizer que hoje, para se ter uma boa regulamentação, uma boa fiscalização, o que que eu vejo que tanto as autoridades e todo mundo está um pouco atrás? Eles precisam, né, estar chamando a gente, todos os especialistas, criando uma grande bancada, uma grande mesa, fazendo quem realmente entende participar desse processo, senão só vai ter vontade. Se não tiver um grande especialista atrás, orquestrando isso, tomando conta disso e criando soluções, infelizmente a gente só vai ter um projeto bonito, mas uma execução horrorosa. Então, eu vejo com bons olhos, acho excelente, essa iniciativa totalmente necessária para que a gente possa vir a ter bons resultados. Os perigos e as situações, elas são gravíssimas, né? Apesar de parecer ser de agora, a gente já teve uma eleição totalmente privilegiada no mundo, né? Que foi nos Estados Unidos em 2016, que veio com a inteligência de dados. Hoje o mundo ele funciona com algoritmo. Todas as maiores empresas do mundo são empresas que conseguem fazer sincronia de dados, desde a Amazon, que só oferece o filme que você quer, ao Spotify, que já vem com a playlist pronta das músicas que você supostamente vai gostar, a Amazon, ao Mercado Livre, que já te oferece os produtos ali idênticos ao que você quer, e assim vão ser agora os políticos, né? Já falando como se ele estivesse ouvindo a sua conversa e falando exatamente o que você quer. Se a gente não cria uma situação, por exemplo, de já aprovar antes das eleições, aprovar todo o material e todo o escopo que vai na hora, você imagina que você vai ter um exemplo, né? Um político mudando de argumento, falando personalizado a todo momento, até o dia da eleição, criando uma história que não é uma história que ele acredita, mas sim uma história que ele está ouvindo da outra pessoa e usando para lubridiar. Hoje você vê, por exemplo, nós já temos vários cursos de persuasão, PNL, onde o brasileiro se interessa muito em persuadir, né? Não que isso seja ruim ou bom, mas as pessoas usam isso para não falar o que acredita, mas sim falar o que o outro quer ouvir. E isso com a inteligência artificial agora fica muito mais profissional, em muito mais escala, muito mais abrangente. E eu vejo, assim, essa situação, ela só vai ser bem executada e só vai ter um bom resultado se tivermos pessoas de alto calibre por trás, criando essas regras e fazendo essa fiscalização.
A gente pode dizer, então, que com essa questão da popularização dessas ferramentas de inteligência artificial, o uso desse mecanismo nas campanhas eleitorais acabou sendo um movimento natural, mas, apesar disso, o Brasil ainda não está preparado para lidar com a inteligência artificial nas eleições. Seria isso?
Exatamente. Quando a gente fala de Brasil, né, falando em 200 e tantos milhões de pessoas, falando da grande massa que decide o país, hoje a gente não tem aplicativos, a gente não tem autentificação, a gente não tem segurança, a gente não consegue ter uma informação em massa única, exclusiva, de confiança. Hoje nós temos no país, nós não estamos unidos, né? Hoje a informação, ela vem, dependendo do canal, a gente acha que é de direita, dependendo do canal, a gente acha que é de esquerda. A gente hoje não tem uma credibilidade única, isso vem desde os meios de notícias até aos interesses mais afunilados. Então, eu vejo que, literalmente, se a gente não unificar aqui agora e criar algo realmente real, sem segundas intenções e com muito profissionalismo, eu vejo que, infelizmente, a gente não vai ter um bom resultado, não.
A gente está conversando com o João Mendes Miranda, empresário digital, fundador do método Tudo pela Inteligência. A gente aqui falou a respeito de algumas das regras regulamentadas, aprovadas aí pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições deste ano, as eleições municipais. A gente tem aqui medidas contra a desinformação, né? O TSE aprovou essas regras, entre elas a responsabilização de provedores caso não retirem conteúdos ilegais do ar. As medidas são aí a orientação de juízes para assegurar a eficácia das decisões de remoção de conteúdos ilegais. Os aplicativos deverão comprovar que cumpriram a determinação de retirar os conteúdos do ar. As plataformas vão ter de tomar medidas para impedir ou diminuir a circulação de fake news, veicular informações que esclareçam dados contextualizados. Tem também a responsabilização dos provedores caso não retirem do ar discursos de ódio ou antidemocráticos. Também haverá medidas de proteção à liberdade de expressão de artistas e influenciadores, poderão divulgar posição política em shows, será combatido aí o uso indevido nas campanhas de obras protegidas por direitos eleitorais, como músicas e vídeos. E aí tem aquela regra de deepfake, né? Enfim, as regras, a proibição absoluta do uso de deepfake, obrigação de identificar conteúdos manipulados por inteligência artificial. São regras que são, na sua opinião, suficientes para tentar, de alguma alguma forma conter, controlar? Ou você acha que é necessário, por exemplo, qualificação de fiscalização, ou seja, a fiscalização ainda não é totalmente qualificada para identificar o que é ou o que não é produzido por inteligência artificial, ou seja, é necessário ainda uma sofisticação maior em relação à preparação dessa fiscalização?
Então, na verdade são várias e várias medidas e situações, mas vou só dar um exemplo aqui. Hoje, você tem diversos aplicativos, diversas plataformas de você impulsionar uma mensagem, né? Você tem e-mail, você tem chatbot, você tem WhatsApp, tem SMS, tem os QR Codes que você pode colocar em qualquer lugar aí para as pessoas acessarem, você pode distribuir papel na rua que leve para um site, para uma informação. Você tem 500 formas de abordar uma pessoa. Hoje tem os aplicativos de VPN, por exemplo, que muda a localização de onde você está, de quem você é. Você tem diversas maneiras de enviar algo sem você ser rastreado. Hoje, você tem uma situação de que as pessoas, elas não querem, por exemplo, fazer uma mentira, um deepfake delas, né? Eu não quero falar que eu sou mais magro, sou mais bonito, sou mais legal, sou mais rico, não. Eu quero falar que você é ladrão, que você está errado, que você não é bom. Então, como que vamos saber quem falou, de onde veio, numa terra que tem 200 e tantos milhões de pessoas, milhões de eleitores, a gente não sabe de onde vem. Então, assim, o que fazer? Eu fiquei pensando assim, né? Quando estava discutindo sobre esse assunto, que situação seria? É muito raso trazer aqui uma solução, mas uma das estratégias que eu acho que deveria ser é que eu acredito que cada um deveria apresentar a sua base de leads, né? Sua base de pessoas, sua base de contatos. Essas pessoas deveriam falar por onde elas querem falar, por exemplo, né, essa pessoa ela quer receber informação minha, ela deu o aceite de receber uma informação minha e ela quer receber uma informação minha por e-mail, ou essa outra aqui, ela deu o WhatsApp dela, ela tem o aceite dela, para que não tenha uma invasão, né, de conteúdo. E eu acredito que o governo, a própria instituição, deveria ser, né, quem tivesse aí um prazo até o dia X, por exemplo, né, as eleições vão acontecer daqui 60 dias. Então, até 60, 90 dias antes, todos os políticos devem apresentar quem são as suas bases de pessoas, quem são os seus conteúdos, o que que vai falar, e só ter ali uma fonte oficial divulgando o conteúdo de cada um. Eu acho que esse seria o único jeito, porque como, por exemplo, que os políticos, como que as organizações, as fiscalizações vão, por exemplo, acessar 50 mil Instagrams, saber quais são as 200 mil listas de WhatsApp, sabe, como que vai controlar o envio disso? Então, assim, saber que quem fez vai ser punido agora, como é que sabe quem fez? Como que faz isso mesmo na prática? É algo muito, assim, difícil, incontrolável. E a partir do momento que chegou, eu mandei aqui um conteúdo aqui com uma voz falsa, um conteúdo denigrindo alguém e tal, beleza, eu mandei aqui para 500 mil pessoas. Agora a gente foi lá, pegou o cara, prendeu ele, deu uma multa e tal, mas como que repara isso? Como que você vai voltar lá na Dona Maria e falar para ela que aquele vídeo que ela recebeu é falso e que, na verdade, aquela pessoa ela é XYZ? Então, ao meu ver, assim, uma das situações que teria que ter é uma comunicação única, precisa ter um local, né? Como, por exemplo, é nas eleições televisivas. Existe ali a campanha eleitoral, a pessoa tem o tempo, aprova lá, bota a chamada, por mais que seja um pouco, né, vamos falar, antigo agora, as pessoas querem mais informação, mas esse é um formato que tem um certo tipo de controle, né? A pessoa não consegue invadir a televisão e falar o que ela quiser. Existe um controle atrás. No digital, eu vejo uma situação bem difícil de controlar. Assim, não basta só ter a regra. Pode ter a regra lá e colocar lá, 100 anos de cadeia com mais 1 milhão de multa. Tá, beleza. Agora, quem mandou? E depois que mandou também, como que desmente? Eu vejo essa situação, se não criar ali canais oficiais, por exemplo, de disparo de mensagem, eu, olhando aqui do meu olhar aqui, eu acho praticamente impossível ter um controle só com a regra, visto que a gente não respeita, né, muitas regras.
João Mendes Miranda, empresário digital e fundador do método Tudo pela Inteligência, abordando aqui com a gente o uso da inteligência artificial nas eleições municipais desse ano, tema polêmico que acredito que vai render assunto até no pós-eleição, né, João?
Pois é, exatamente. Eu até queria muito, assim, eu tenho também aqui os meus especialistas, né, que tá junto com a gente desenvolvendo esse projeto do Tudo pela Inteligência, tanto as Twins, que a Gabriela e a Rafaela são duas meninas gêmeas que estão aí fazendo muito sucesso na internet, quanto o Luíde também, que desenvolveu junto com a gente todo esse método e são grandes especialistas. Hoje o Luíde está com mais aí de 500 mil seguidores só no Instagram e a Rafa também mais de 300 mil. A gente está trazendo essas informações e eu concordo com você que não para por aqui. É um tema bem amplo, eu acho que a gente só está começando, as consequências drásticas ainda não vieram, infelizmente tem muita coisa aí para acontecer e eu quero muito poder ajudar, colaborar, tanto com a minha equipe, quanto com as nossas ferramentas, as nossas, enfim, inteligências, nossas experiências. Nós temos relatos diários aí de pessoas que estão sendo beneficiadas, pessoas que estão sofrendo o outro lado da consequência dos golpes. E totalmente à disposição para a gente poder junto construir um Brasil melhor e conseguir aí ter o menos de dano possível.
Maravilha, João. João Mendes Miranda, obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigado a vocês, foi maravilhoso falar por aqui, espero que vocês tenham curtido. Quem puder aí, me siga nas redes sociais, João Mendes Miranda. E foi uma grande honra. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigada, João. Até a próxima.
Um grande abraço para vocês.
Olha, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, considerou que a inteligência artificial não é maléfica. Durante um seminário que aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, ele disse o seguinte, ó, abre aspas, "O mecanismo por si só não é maléfico. Quem deturpa isso é o ser humano ao usar os recursos digitais para manipular conteúdos. Importante que todos saibam de antemão que se utilizar de forma a deturpar a informação que chega ao eleitor, eles não concorrerão e se concorrerem, perderão o mandato." Fecha aspas.
Quem falou isso foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ele que é alvo de uma série aí de adulterações, é vítima da inteligência artificial em função de sua atuação que desagrada determinados setores da política. A gente continua falando sobre esse assunto, trazendo aqui no Jabuticaba Sem Caroço mais um convidado.
Direto do Palanque.
Conosco Alexander Coelho, advogado especializado em direito digital e proteção de dados, membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, OAB, e também sócio do escritório Godke Advogados. Alexander Coelho, muito obrigado pela sua presença aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço na Sputnik Brasil. Seja muito bem-vindo, tudo bem?
Tudo bem, Maurício. Para mim é sempre um prazer trabalhar com vocês e com a Tayana. Estou à disposição.
A gente está tratando de um assunto que a sociedade brasileira está com sinal de alerta ligado, principalmente por se tratar de eleições, né? A gente tem vivido algumas experiências recentes envolvendo a tecnologia e as eleições. A internet tem sido, nos últimos processos eleitorais, né, utilizada, empregada com o objetivo de desviar a atenção, no sentido de acabar com reputações de concorrentes, né, das eleições, através da difusão de notícias falsas, das chamadas fake news, e a preocupação do momento é o uso indiscriminado da inteligência artificial, que tem ferramentas à disposição cada vez mais acessíveis à população, por meio até mesmo do celular, de ferramentas simples, é possível fazer adulteração de voz, adulteração de imagem, e o TSE aprovou a regulamentação do uso de inteligência artificial nas próximas eleições. Na tua opinião, na tua avaliação, como é que o país está preparado para conter esses abusos, esses possíveis abusos que podem ocorrer nas próximas eleições? O Brasil está preparado para conter, para fiscalizar e também para punir?
Olha, Maurício, é uma ótima pergunta. Eu acredito que teve essa iniciativa do TSE, acaba sendo uma iniciativa válida, né? Porque independente do campo político, ninguém quer ter acesso a fake news, tampouco ao chamado deepfakes, né, que são essas manipulações vídeos gerados pela inteligência artificial com alto grau de verossimilhança, né? Eles parecem ser reais, basta aí alguns segundos de gravação de vídeos e de áudio para você poder fazer um estrago muito grande de uma pessoa pública. Então, agora, se o Brasil está preparado, eu acho que nem o Brasil, como nenhum outro país do mundo, está preparado. Porque o que acontece? O avanço tecnológico, ele é exponencial. E o nosso ordenamento jurídico não consegue, de forma alguma, acompanhar esse avanço. Então, na medida do possível, a gente tenta, né, olhar para o que acontece ao nosso redor, olhar as novas demandas, as novas circunstâncias do nosso cotidiano, e a partir daí tentamos criar normas e leis que possam regulamentar essas novas situações. Mas é difícil. O papel aí do TSE, de uma certa forma, ele acabou até extrapolando um pouco, né? Buscando aí novas regulamentações, que ao meu ver seria um papel do próprio Congresso Nacional, do Poder Legislativo, mas acabou ficando aí um vácuo normativo. E, enfim, preparado não, nós não estamos. Vai ser necessário aí um esforço conjunto, né? Tanto do TSE quanto das grandes empresas aí, as grandes plataformas, um serviço técnico muito especializado aí por parte da Polícia Federal, do pessoal do próprio Tribunal Eleitoral, para tentar filtrar e reprimir essas demandas que utilizam a inteligência artificial para disseminar de falsas imagens, falsas notícias, etc.
Na última eleição, a gente ouviu falar muito sobre a questão do compartilhamento de notícias falsas em massa através do aplicativo WhatsApp, né? E isso, de certa forma, ficou durante bastante tempo ali ocupando o noticiário, se fez bastante presente. Na sua opinião, nessa eleição, com essa novidade agora do uso da inteligência artificial, essas ferramentas de inteligência artificial, isso vai ter um protagonismo nas eleições?
Acredito que sim, Tayane. Embora o Tribunal Superior Eleitoral tenha tomado essas medidas proativas, né, de tentando delinear as fronteiras do uso aceitável da inteligência artificial, ele também buscou aí restringir o uso de chatbots, né, que são aqueles robôs que disseminam notícias, por vezes até discurso político de ódio, nas chamadas redes sociais. Então, acaba sendo uma ferramenta que é utilizada, né? A gente viu, como você bem disse, na última eleição, a utilização do WhatsApp em massa, e principalmente, né, nas últimas eleições presidenciais, acaba sendo um reflexo no mundo todo, né? O uso dessas redes sociais, desses aplicativos de mensagem. Então, vamos ver, vamos acompanhar. Não dá para cravar o martelo e dizer que essas medidas proativas aí do TSE vão ser eficazes para restringir ou acabar com o uso de chatbots nas redes sociais, principalmente nesses aplicativos de mensagem, disseminando informações.
Essa questão da regulamentação, a gente pode concluir que é um caminho muito curto entre ali a garantia de proteção da integridade, né, no caso a integridade do processo eleitoral, a ferir a liberdade de expressão. É um passo fora da curva, pode acabar extrapolando esses dois limites, né?
É uma linha muito tênue, né? Esse é o grande dilema. Não é fácil contrabalancear e aqui eu posso citar um exemplo. No nosso ordenamento jurídico, nós temos aí um pilar da legislação digital brasileira, que é o Marco Civil da Internet. Ele já estabelece aí um balanço entre os direitos dos usuários e as responsabilidades dos provedores. Os provedores de internet, quando eu digo aí as big techs, as grandes plataformas. Eu acho que a resolução do TSE, elas devem se alinhar a esses princípios que já estão estabelecidos no Marco Civil da Internet. Obviamente, quando a gente fala de eleições, o estrago pode ser causado no uso da inteligência artificial de uma forma que não seja ética, de uma forma maliciosa. O estrago pode ser muito grande. E até, por exemplo, um processo dentro do Tribunal Eleitoral caminhar e ser julgado, às vezes o prefeito, o vereador já tomou posse, né? Agora falando aqui das próximas eleições, já tomou posse, enfim, passaram-se meses até que esse processo seja julgado. Então, É complicado. A gente vai ter que acompanhar isso de perto.
A gente está conversando com o Alexander Coelho, advogado especializado em direito digital e proteção de dados, membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil, e sócio do escritório Godic Advogados. Alexander, a gente está falando a respeito da inteligência artificial e dessa resolução do TSE, que o TSE aprovou uma regra que pode levar até a cassação do candidato nesse ano de 2024, a prefeito ou a vereador, caso lance mão do uso irregular de inteligência artificial. No entanto, levando em conta aí a capilaridade, né, da internet, o acesso irrestrito e também as ações que de alguma forma são independentes do comando de algum candidato, pessoas que fazem isso por pura simpatia a determinado político e de alguma forma produzem fake news e espalham fake news que chegam e não se sabe a origem. Diante de tudo isso, também da falta de uma regra muito clara, diante também da falta de uma lei, a gente ainda está num território um tanto quanto nublado, né? Sem uma definição a respeito de uma lei que preveja alguma punição, alguma sanção para quem pratique a fake news, né? Você acha que de alguma forma é algo incontrolável, na sua opinião? É algo que realmente fica fora de controle e não só agora, mas por um longo tempo? É algo que é possível ter um domínio por parte das autoridades, no caso, autoridades judiciais e policiais?
Maurício, é complicado rastrear tecnologia suficiente para que possa ser feito um rastreamento desde o início da pessoa que gerou uma fake news, gerou aí um vídeo utilizando inteligência artificial, chamado de fake. A nossa recomendação nesse sentido é que não se compartilhe nada, né? Se você não conhece a fonte, não fez ali uma dupla checagem, não compartilhe. Tecnologias para fazer esse rastreamento existem. A grande questão é, como você bem disse, devido à grande capilaridade da internet, né, o grande uso, principalmente numa época de eleição, se o Tribunal Superior Eleitoral, a Polícia Federal, vão ter condições de rastrear e dar conta de atender essa demanda. Tecnologia existe. Então, qual é a nossa recomendação? Não crie, não compartilhe, deixa o embate político, deixa aí a discussão com relação aos melhores programas de governo para os candidatos. Não compre essa briga. O importante é a gente ter ali a consciência do voto, né, da importância do voto, a consciência desse grande poder democrático que nós temos, na escolha, cada qual dentro do seu juízo de valores, dentro da sua vivência de vida, enfim, daquilo que acredita que seja o certo, escolha o seu candidato. E deixa aí essa questão do debate, do conflito, né, que seja um conflito no sentido amplo, no sentido benéfico da troca de ideias, da dialética. Não compre brigas, não entre nessa disseminação de ódio que a gente tem visto aí, né, dessa bipolarização, né? Então, porque a tecnologia existe, você poderá responder, né, por disseminação de fake news, de deepfakes. Então, o bom senso nos diz para a gente exercer nossa democracia ali no voto, na escolha do melhor candidato. Ponto. Acho que é isso, Maurício.
Perfeito, Alexander.
Alexander Coelho, advogado especializado em Direito Digital e Proteção de Dados, membro da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo, sócio do escritório Godic Advogados. Muito obrigado, Alexander, por esse bate-papo e até uma próxima oportunidade.
Imagina, Tayana, eu que agradeço. Um grande abraço, Maurício, e fico à disposição de vocês.
Um abraço, Alexander, até a próxima.
Até a próxima, tchau, tchau.
Bom, é isso, Maurício. Vamos esperar a campanha eleitoral começar de fato. Vamos ver como isso vai transcorrer. Deu para ter uma ideia na última eleição, né? Mas agora com essa questão da regulamentação, vamos ver como serão as eleições desse ano. Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui. Amanhã tem mais.
Um episódio especial. Teremos a participação de um convidado especial, Fábio Kersh, cientista político e escritor, falando sobre os 10 anos da Operação Lava Jato. Se eu fosse você, não perderia esse episódio.
É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticabasc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil e por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.